Estudo 51. Este artigo será estudado na semana de 15 a 21 de fevereiro. Jeová salva os que estão desanimados. Texto temático. Jeová está perto dos que têm coração quebrantado. Ele salva os que estão desanimados. Salmo 34:18, nota. Cântico 30. Meu Deus, meu amigo e Pai. O que vamos ver? José, Noemi e Ruth, um levita e o apóstolo Pedro passaram por situações que os deixaram desanimados. Este estudo vai mostrar como Jeová os consolou e os fortaleceu. Também vamos ver o que podemos aprender dos exemplos deles e do modo amoroso como Jeová lidou com eles. Parágrafos 1 e 2. O que vamos ver neste estudo? Às vezes, nos damos conta de como a vida é curta e cheia de preocupação. Por isso, dá para entender por que nos sentimos desanimados de vez em quando. Muitos servos de Jeová do passado também se sentiram assim. Alguns até mesmo desejaram morrer. Mas Jeová, o Deus em quem confiavam, os consolou e fortaleceu vez após vez. A história deles foi escrita na Bíblia para nos consolar e nos instruir. Neste estudo, vamos ver o exemplo de José, o filho de Jacó, da viúva Noemi e sua nora Ruth, do levita que escreveu o Salmo 73 e do apóstolo Pedro. Todos esses servos de Jeová passaram por situações desanimadoras. Como Jeová os fortaleceu? Que lições podemos aprender com eles? As respostas dessas perguntas vão aumentar nossa confiança de que Jeová está perto dos que têm coração quebrantado e de que Ele salva os que estão desanimados. José suportou injustiças cruéis. Parágrafos 3 e 4. O que aconteceu com José quando ele era jovem? Quando José tinha uns 17 anos, Deus o fez ter dois sonhos. Esses sonhos indicavam que José se tornaria uma pessoa importante e que seria respeitado por sua família. Mas pouco depois de ter esses sonhos, a vida de José mudou totalmente. Em vez de respeitar José, seus irmãos o venderam. Ele acabou se tornando escravo de um oficial egípcio chamado Potifar. De uma hora para outra, José deixou de ser um filho querido para se tornar um escravo insignificante no Egito, trabalhando para um homem que não conhecia Jeová. Então, a situação de José ficou ainda pior. A esposa de Potifar acusou José de tentar estuprá-la. Mas Potifar nem investigou a acusação. Em vez disso, mandou José para a prisão, onde teve que ficar acorrentado. José era apenas um jovem. Imagine como ele deve ter se sentido ao ser acusado falsamente de tentar estuprar alguém. Além disso, o que as pessoas iam achar de Jeová ao saber da acusação? Sem dúvida, José tinha muitos motivos para se sentir desanimado. Parágrafo 5. Como José venceu o desânimo? Como escravo, e mais tarde como prisioneiro, José não podia fazer nada para mudar sua situação. Então, como ele conseguiu manter um ponto de vista positivo? Em vez de se concentrar no que não podia fazer, ele dava o seu melhor nas tarefas que recebia. Acima de tudo, José se concentrava em agradar a Jeová, a pessoa mais importante de sua vida. Por isso, Jeová tornava bem-sucedido tudo o que José fazia. Parágrafo 6. Como os sonhos de José o ajudaram? Outra coisa que ajudou José a vencer o desânimo foi pensar nos sonhos que teve anos antes. Eles mostravam que José veria sua família de novo e que sua situação iria melhorar. E foi isso o que aconteceu. Quando José tinha uns 37 anos, seus sonhos começaram a se cumprir de forma impressionante. Parágrafo 7. De acordo com 1 Pedro 5:10, o que vai nos ajudar ao passarmos por sofrimentos? Lições para nós. A história de José nos lembra de como este mundo é cruel e de como as pessoas nos tratam de forma injusta. Até mesmo um irmão na fé pode nos magoar. Mas se enxergarmos Jeová como nossa rocha ou nosso refúgio, não vamos desanimar nem parar de servir a Ele. Lembre também que José tinha cerca de 17 anos quando Jeová o fez ter sonhos especiais. Fica claro que Jeová confia nos jovens que servem a ele. Hoje, muitos jovens são fiéis a Jeová como José. Alguns deles, por não abrirem mão de sua lealdade a Deus, são até mesmo presos injustamente. 1 Pedro 5,10 diz: Porém, depois de vocês terem sofrido por um pouco, o próprio Deus de toda bondade e merecida, que os chamou à sua eterna glória em união com Cristo, completará o treinamento de vocês. Ele os fará firmes, ele os fará fortes, ele os porá sobre firmes alicerces. Duas mulheres tomadas pela tristeza. Parágrafo 8. O que aconteceu com Noemi e Rute? Por causa de uma grande fome, Noemi e os membros de sua família tiveram que deixar seu lar em Judá para morar como estrangeiros em Moabe. Lá, o marido de Noemi, Elimeleque, morreu e ela ficou sozinha com seus dois filhos. Depois de um tempo, os filhos de Noemi se casaram com duas mulheres moabitas. Uma se chamava Rute e a outra se chamava Orpa. Depois de uns 10 anos, os filhos de Noemi também morreram, sem deixar filhos. Imagine como essas três mulheres ficaram arrasadas. É claro que Rute e Orpa podiam se casar de novo. Mas Noemi já era idosa, quem ia cuidar dela? Certa vez, Noemi estava tão deprimida que chegou a dizer: Não me chamem de Noemi, chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De coração partido, Noemi decidiu voltar para Belém, e Rute foi com ela. Rute 1:7 e 18-20. Parágrafo 9. De acordo com Rute 1:16, 17 e 22, como Rute encorajou Noemi? Rute 1:16 e 17 diz: Mas Rute disse: Não insista comigo para abandoná-la, para deixar de acompanhá-la. Pois aonde a senhora for, eu irei, e onde a senhora passar a noite, eu passarei a noite. Seu povo será o meu povo, e seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei e lá serei enterrada. Que Jeová me castigue e que o faça severamente, se outra coisa senão a morte me separar da senhora. O versículo 22 diz: Foi assim que Noemi voltou dos campos de Moabe junto com Rute, sua nora moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. O que ajudou Noemi nessa situação tão triste? O amor leal. Por exemplo, Rute mostrou amor leal a Noemi por se apegar a ela. Em Belém, Rute trabalhou duro, respigando nos campos para que ela e Noemi pudessem se alimentar. Por causa de sua atitude, Rute ganhou uma boa reputação. Parágrafo 10. De que modo Jeová mostrou amor a pessoas pobres, como Noemi e Rute? Jeová deu aos israelitas a lei da respiga, uma lei amorosa que ajudava pessoas pobres, como Noemi e Rute. Essa lei dizia que, ao fazer a colheita, o povo devia deixar algumas sobras nos campos para os pobres pegarem. Por causa dessa lei, Noemi e Rute conseguiram comida de forma digna, sem precisar mendigar. Parágrafos 11 e 12. Como Boaz ajudou Noemi e Rute? O dono do campo onde Rute respigava era um homem rico chamado Boaz. O amor e a lealdade de Rute a Noemi deixaram Boaz impressionado. Por isso, ele comprou a herança da família delas e se casou com Rute. Boaz e Rute tiveram um filho chamado Obed, que mais tarde se tornou o avô do rei Davi. Imagine a alegria de Noemi ao carregar o pequeno Obed, agradecendo a Deus por esse presente. Mas o melhor ainda está por vir. Quando forem ressuscitadas, Noemi e Rute vão descobrir que Obed se tornou antepassado do prometido Messias, Jesus Cristo. Parágrafo 13. Que lições valiosas aprendemos com a história de Noemi e Rute? Lições para nós. Alguns problemas podem nos deixar desanimados ou até mesmo de coração partido. Certas situações nos deixam sem saída. Nessas horas, devemos confiar totalmente em nosso Pai Celestial e nos apegar a nossos irmãos cristãos. É claro que Jeová nem sempre vai acabar com nossos problemas. Veja o caso de Noemi. Jeová não trouxe o marido e os filhos dela de volta. Mas Jeová pode nos ajudar por meio de ações bondosas de nossa família na fé. A seguir, uma descrição da imagem relacionada com os parágrafos 8 a 13. Noemi, Ruth e Orpa ficaram tristes e desanimadas com a morte de seus maridos. Mais tarde, Ruth, Noemi e Boaz se alegraram com o nascimento de Obed. A legenda da imagem diz: Deus provou para Noemi e Ruth que ele pode ajudar seus servos que estão tristes e desanimados. Será que ele pode fazer o mesmo por você? Um levita que quase tropeçou. Parágrafo 14. Por que um levita ficou muito desanimado? O escritor do Salmo 73 era levita. Ele tinha o grande privilégio de servir na casa de adoração de Jeová. Mas em certo momento da vida, até ele ficou desanimado. Por quê? Ele começou a sentir inveja dos maus e dos orgulhosos. Não que quisesse ser como eles, mas tinha inveja do aparente sucesso que eles tinham. Parecia que eles tinham tudo: dinheiro, uma vida boa e nenhuma ansiedade. O salmista ficou tão desanimado ao ver os maus se dando bem que disse: Certamente foi em vão que mantive puro meu coração e lavei minhas mãos na inocência. Fica claro que a espiritualidade do salmista estava ameaçada. Parágrafo 15. De acordo com Salmos 73, 16 a 19 e 22 a 25, como o levita venceu o desânimo? O Salmo 73, 16 a 19 diz: Quando tentei entender tudo isso, fiquei perturbado, até que entrei no grandioso santuário de Deus e compreendi o futuro deles. De fato, tu os colocas em terreno escorregadio. Tu os fazes cair na ruína. Num instante são destruídos. São eliminados repentinamente, num terrível fim. Os versículos 22 a 25 dizem: Eu era insensato e não tinha entendimento. Era como um animal irracional diante de ti. Mas agora estou sempre contigo. Pegaste a minha mão direita. Tu me guias com os teus conselhos e depois me conduzirás à glória. A quem mais tenho nos céus? Além de ti, não desejo nada na terra. O levita entrou no grandioso santuário de Deus. Ali, no meio de outras pessoas que adoravam a Jeová, o levita pôde orar sobre sua situação e pensar de um modo calmo e claro. Então, ele percebeu que seu modo de pensar era tolo e que tinha entrado num caminho perigoso que podia separá-lo de Jeová. O levita também entendeu que os maus estão em terreno escorregadio e vão ter um terrível fim. Para se livrar da inveja e do desânimo, o levita precisava ver as coisas do ponto de vista de Jeová. Quando fez isso, ele recuperou a paz interior e a alegria. Ele disse: Além de Jeová, não desejo nada na terra. Parágrafo 16. Que lições aprendemos com o levita? Lições para nós. Nós nunca devemos sentir inveja dos maus que parecem se dar bem. A felicidade deles é superficial e temporária. Eles não vão ganhar a vida eterna. Sentir inveja deles é deixar a porta aberta para o desânimo e é uma ameaça para a nossa amizade com Jeová. Se você estiver sentindo inveja do aparente sucesso dos maus, faça o que o levita fez. Escute os conselhos amorosos de Deus e tenha amizade com aqueles que servem a Ele. Se seu amor a Jeová for maior do que tudo, você vai encontrar a verdadeira alegria. E você vai continuar no caminho da verdadeira vida. 1 Timóteo 6:19. A legenda da imagem relacionada com os parágrafos 14 a 16 diz: O escritor do Salmo 73 quase tropeçou ao ver o aparente sucesso daqueles que não serviam a Jeová. Nós também podemos passar por isso. As fraquezas de Pedro o desanimaram. Parágrafo 17. Que motivos Pedro tinha para se sentir desanimado? O apóstolo Pedro era um homem dinâmico, mas às vezes ele agia por impulso e falava logo o que vinha à cabeça. Por agir assim em certas situações, Pedro se arrependia do que tinha dito ou feito. Por exemplo, quando Jesus disse aos apóstolos que ia sofrer e morrer, Pedro o censurou e disse: "Isso de modo algum lhe acontecerá." Mateus 16, 21-23. Jesus corrigiu Pedro. Quando uma multidão foi prender Jesus, Pedro agiu sem pensar e cortou a orelha de um escravo do sumo sacerdote. Mais uma vez, Jesus teve que corrigir seu apóstolo. Além disso, Pedro disse que jamais abandonaria Jesus, mesmo que todos os outros apóstolos fizessem isso. Mas essa autoconfiança não durou muito. Pedro negou seu Senhor 3 vezes. Profundamente desanimado, Pedro saiu e chorou amargamente. Mateus 26, 69-75. Ele deve ter pensado que Jesus nunca iria perdoá-lo. Parágrafo 18. Como Jesus ajudou Pedro a superar o desânimo? Mas Pedro não deixou que o desânimo o fizesse parar de servir a Jeová. Depois de tropeçar, ele se recuperou e continuou servindo com os outros apóstolos. O que ajudou Pedro a superar o desânimo? Jesus tinha orado para que a fé de Pedro não ficasse fraca, e ele incentivou Pedro a retornar e fortalecer seus irmãos. Jeová atendeu a essa oração. Mais tarde, Jesus apareceu pessoalmente a Pedro, provavelmente para encorajá-lo. Depois de os apóstolos terem uma noite de pescaria mal sucedida, Jesus apareceu a eles. Nessa ocasião, ele deu a Pedro a oportunidade de falar o quanto o amava. Jesus tinha perdoado seu querido amigo e deu a ele mais trabalho. Parágrafo 19. Como o Salmo 103, 13 e 14 nos ajuda a ter o mesmo ponto de vista de Jeová sobre os nossos erros. Lições para nós. Jesus tratou Pedro com misericórdia, e ele imitava com perfeição as qualidades de seu pai. Então, quando cometemos erros, não devemos achar que somos um caso perdido. É Satanás quem gostaria que pensássemos assim. Em vez disso, devemos nos esforçar para ter o mesmo ponto de vista amoroso e perdoador que Jeová tem. É assim que queremos ver a nós mesmos e a outros que erram contra nós. O Salmo 103, 13 e 14 diz: "Assim como o Pai é misericordioso com os filhos, Jeová é misericordioso com os que o temem. Pois ele sabe bem como somos formados. Lembra-se de que somos pó." A legenda da imagem relacionada com os parágrafos 17 a 19 diz: "Pedro venceu o desânimo e se concentrou em servir a Deus. Nós podemos ser ajudados e ajudar outros se pensarmos no exemplo dele." Parágrafo 20. O que vamos ver no próximo estudo? Os exemplos de José, de Noemi e Ruth, do Levita e de Pedro nos fazem ter certeza de que Jeová está perto dos que têm coração quebrantado. É verdade que ele permite que soframos e passemos por situações desanimadoras. Mas quando perseveramos e somos bem-sucedidos com a ajuda de Jeová, nossa fé fica mais forte. No próximo estudo, vamos ver um pouco mais como Jeová apoia os seus servos leais que estão desanimados, talvez por causa de imperfeições ou de situações difíceis. Como o modo de Jeová ajudar cada um destes servos pode encorajar você? José, Noemi e Ruth. Um levita. Pedro. Cântico 7. Jeová, nossa força e poder. Fim do artigo.